CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre um projeto de estudantes da UEM que criaram uma prótese acessível e que vão representar o nosso estado, vão representar o Paraná na final nacional do Desafio Liga Jovem, que é promovido pelo Sebrae. Para a gente entender melhor como é que foi essa criação, de onde veio essa ideia, quais foram, né, as necessidades que foram motivadoras para essa criação e como é que isso deve acontecer daqui para frente, a gente está recebendo aqui uma das alunas responsáveis, né, porque esse projeto foi idealizado por uma equipe com 5 estudantes de várias áreas diferentes. A gente vai contar melhor sobre isso. A gente está aqui com a Giovana Godoy da Costa, que é estudante do 4º ano do curso de Direito. Bom dia.
Bom dia.
E a gente também está recebendo aqui no nosso estúdio a professora orientadora desse projeto, que é a professora Leila Pessoa da Costa. Bom dia, professora.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Para a gente começar, então, Giovana, conta para a gente o seguinte. Como é que vocês chegaram a essa ideia? Identificaram que isso realmente era um problema, né? E qual foi a solução que vocês encontraram?
Essa ideia, ela nasceu dentro da Enactus, que a Enactus é um projeto de extensão onde a gente trabalha com a questão do empreendedorismo social. E daí, através da Enactus, a gente percebeu essa questão das próteses, que as próteses mioelétricas, que são próteses de alta qualidade, custam de 20 a 80 mil reais no Brasil. Então, realmente, é uma barreira muito grande para que as pessoas consigam acessar esse tipo de prótese. Então, a gente, vendo essa realidade, a gente viu que precisávamos agir. Então, a gente está agora desenvolvendo, estamos ainda na questão do primeiro, indo para o segundo protótipo, para conseguir realmente desenvolver uma prótese mioelétrica de alta qualidade com um valor muito acessível comparado ao preço de mercado.
Antes da gente dar sequência, vamos traduzir. O que é essa prótese? É prótese de mão, de braço? Você falou um termo aí mais técnico também. Vamos explicar certinho o que tipo de prótese é essa e por que ela é tão cara hoje no mercado, né?
A prótese é para pessoas com deficiência em membros superiores, então é só focada para realmente essa prótese de braço. E qual que é a principal diferença, né? Existem as próteses mecânicas, que são as próteses onde tem que realmente fazer um movimento, assim, do braço, assim, para conseguir mover. Então, é uma prótese que daí ela também tem suas dificuldades de usabilidade, seja de conforto e seja no cotidiano do dia a dia, que ela não faz movimentos tão complexos. Então, essa é uma prótese que está no mercado e é mais usada e mais acessível. E daí, essa prótese que a gente pretende desenvolver, que é a mioelétrica, ela já funciona de forma diferente, porque ela tem a questão do conforto que a gente quer trazer, mas o principalmente é que a forma que ela se move, na forma que ela se movimenta, é através de placas mioelétricas que captam os sinais do músculo. Então, daí, dessa forma, a pessoa não tem que, tipo, mover alguma parte do braço para conseguir necessariamente abrir ou fechar a mão. Então, isso permite movimentos mais complexos, que daí a pessoa que está utilizando consegue realmente ter mais usabilidade no dia a dia, que hoje a gente percebe que é uma das principais barreiras de quem usa essa prótese mecânica.
E vocês estão fazendo isso usando impressora 3D?
Exatamente. Essa foi uma das formas que a gente identificou para a gente ter um custo de produção menor. Então, agora as próteses 3D, onde a gente está testando a questão dos materiais, está testando a questão do produto, né, viável, a questão da durabilidade. Então, por conta disso, a gente já teve, né, o nosso primeiro protótipo, estamos indo agora a caminho do nosso segundo protótipo e assim a gente vai seguindo para que realmente a gente consiga desenvolver essa prótese.
Mesmo porque, quando a gente está falando em prótese, as necessidades mudam muito de um usuário para o outro, né? Então, dependendo da deficiência, do modelo, enfim, que vocês têm que adaptar, essa autonomia precisa ser garantida para pessoas com necessidades diferentes, né?
Exatamente. Tanto que essa prótese, quando ela vier a ser produzida realmente para o usuário, ela é para cada um. Então, as medidas são da própria pessoa. Então, é uma prótese que não é universal, é uma prótese individualizada para cada pessoa.
Professora, vamos falar um pouquinho, então, dessa missão de estar à frente, né, orientando esse pessoal. Tem gente aqui, então, que participou, além do direito, né, de engenharia, de design, da área da saúde, todos fazem parte ali da Enactus. E como é que é esse desafio de orientar nessa missão? E também, como é que surgiu, né, esse desenvolvimento dessa ideia? Como é que essa ideia foi ganhando forma no processo?
Olha, na verdade, como a Giovana falou, né, nós fazemos parte da Enactus, né, e aqui é a Enactus Brasil. A Enactus ela é uma organização internacional cujo objetivo é esse mesmo, é juntar, né, diferentes estudantes de diferentes áreas do conhecimento, né, para trabalhar em prol da Agenda 2030, né, e com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, todos os projetos que nós desenvolvemos, né, então nós temos um time, né, que nós chamamos de Enactus UEM, né, e é um time que tem tido uma repercussão nacional, né, muito boa. É um time composto por alunos de diferentes cursos, né, e esses alunos vão se distribuindo nos projetos que nós desenvolvemos. Então, os projetos, eles vêm da prospecção, né, que os alunos fazem, das necessidades de diferentes comunidades. E esse daí surgiu numa dessas prospecções, né, essa necessidade, principalmente pelo valor, como a Giovana falou, né? Mas é importante também deixar, o time, ele tem uma assessoria da Enactus Brasil, que trabalha com mentorias, né? Nós temos aí empresas parceiras, né, que muitas vezes também fazem editais, e nesses editais o pessoal obtém recurso para poder desenvolver aí os seus projetos, né? Então, de forma geral, é um compromisso da universidade, né, trabalhar com as atividades extensionistas, né, e dentro dessa perspectiva. Então, a gente ali, né, como a Giovana falou, a gente está ainda em fase, né, de prospecção de materiais, né, de materiais que atendam, né, ao desenvolvimento sustentável e também as necessidades da comunidade, né? O objetivo mesmo do time Enactus UEM é trabalhar com empreendedorismo social e, para isso, desenvolver habilidades, né, nos alunos, e acho que a gente tem conseguido isso de uma forma bem positiva.
Você falou até sobre essas parcerias com instituições, né? Inclusive, uma que vocês procuraram e esteve muito próxima disso é o Rotary Club. A gente já falou algumas vezes também aqui na CBN sobre o projeto que eles têm, né, de distribuição de próteses. Não é desse mesmo modelo que vocês estão testando, mas que mostra muito bem que a necessidade por essas próteses é muito grande, né, professora?
Sim, tem uma comunidade muito grande, e não só a necessidade da prótese, né, porque nós temos uma população que é grande, que precisa delas, mas também porque o que nós temos no mercado não atende as necessidades, né? Então, essa possibilidade da gente fazer uma prótese mioelétrica, né, que vai trabalhar aí com os sensores, né, a partir do músculo, ela vai dar um refinamento muito maior e vai atender com maior proficiência, digamos assim, eficácia, né, as necessidades desse público-alvo.
Esse projeto, ele foi desenvolvido especialmente para participar do Desafio Liga Jovem?
Não, ele é um projeto que já estava em desenvolvimento, né, e em função do desenvolvimento do projeto, é um projeto que já ganhou alguns editais, né, também promovidos pela Enactus Brasil, e a partir da, inclusive foi no evento nacional, né, a Enactus tem um evento nacional, e ele ocorreu em julho, o Sebrae foi lá e fez o convite, né, aos alunos e aos projetos que estavam lá, para que se inscrevessem. E aí a Giovana, como presidente do time, aí, muito proativa, inscreveu o projeto, né, o Aster, e foi uma grande surpresa, assim, saber que nós estamos representando o estado do Paraná, né, na Liga Nacional aí.
Essa conquista é muito representativa, vou até falar para quem está ouvindo a gente agora, ter uma dimensão. Esse Desafio Liga Jovem, que é promovido pelo Sebrae, é a maior competição de empreendedorismo e tecnologia de estudantes, voltado para estudantes aqui no Brasil, é a terceira edição. São 62.282 estudantes de todo o país que estavam concorrendo ali, 4.416 inscritos só no Paraná, 3.980 estudantes, 436 orientadores, 144 municípios, 284 instituições. É algo muito grandioso. Como é que é para você, Giovana, saber que vocês estão na final, que agora vão representar o nosso estado ali diante do Brasil inteiro?
É realmente muito orgulho de ir representar, levar o nome da Universidade Estadual de Maringá nessa fase nacional. Mas foi uma surpresa muito grande quando a gente chegou na fase estadual, né, que ficou entre os 6 melhores daqui do Paraná. Daí a gente fez, né, nossa apresentação de pitch, a gente representou. E daí saiu o resultado que a gente vai agora, final de novembro, iremos para Belém para fazer, representar essa fase nacional. E realmente é só muito orgulho, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer também aproveitar essa essa oportunidade que vamos ter com mentorias, de conhecer outros projetos, para realmente aperfeiçoar os nossos projetos agora. Então, que a gente consiga crescer cada vez mais esse projeto que é o Aster, que a gente consiga fazer e ir mais para frente.
Vocês falaram o Aster, né? Vamos explicar de onde veio esse nome também. Qual foi a inspiração?
Então, esse óbvio, esse nome, ele é muito simbólico pra gente. Aster, ele é um nome que vem do nome científico da estrela do mar, porque a estrela do mar, quando ela perde alguma parte do corpo, ela se regenera. Então, é um nome simbólico que a gente utilizou no sentido que a gente possa dar mais autonomia a essa pessoa. Então, às vezes, perdeu, né, uma parte do membro, que a gente consiga dar uma prótese de alta qualidade para que ela consiga, pelo menos, recuperar uma parte da autonomia, porque realmente perder, né, uma parte do membro, ou a pessoa não tem, ela tira muito da autonomia dela, né? Isso a gente vê muito no contato com a comunidade. Então, é nesse sentido simbólico que a gente escolheu esse nome.
A gente fala bastante aqui, né, e já trouxemos outros projetos da UEM sobre a importância do ambiente acadêmico fomentar iniciativas que vão depois ganhar o mundo e que vão fazer a diferença em diferentes áreas. E quando a gente está falando de empreendedorismo, essa é uma área também que às vezes as pessoas se questionam: ah, será que a universidade não está pensando só no meio acadêmico, só na pesquisa? E de repente a gente se depara com iniciativas como essa. Eu queria que a professora falasse um pouco sobre isso, né? De despertar esse protagonismo para empreender e empreender com propósito, como é o caso, nesses jovens de diferentes áreas que se unem e trazem essas visões diferentes também de cada curso, né, para poder levar iniciativas como essa adiante.
Eu acho, Brenda, que assim, a gente precisa entender que a universidade é só uma parte da preparação para o mundo do trabalho, né? E para a inserção social de uma forma mais ampla, né? Trabalhar com empreendedorismo social, eu acho que alia essas duas coisas. A gente fortalece a formação de questões que a universidade muitas vezes por si só não vai dar conta, né? Quando a gente fala assim, a autonomia, o conhecimento, a articulação principalmente, né? Nós temos diferentes cursos, né? Alunos de diferentes cursos que compõem o time da Inactus UEM, né? Temos mais projetos, esse é só um deles, né? Então, assim, e essa interlocução, né? Ela é extremamente gratificante e é o que a gente encontra no mundo do trabalho, fora da universidade. Então, eu acredito, né, que assim, o projeto, né, o time Inactus, ele tem essa perspectiva, né? Trabalhar com empreendedorismo social, ou seja, com propósito, né? Nesse meio tempo, a gente poder trabalhar e desenvolver ferramentas que são essenciais para a gestão de projetos, né, e gestão de ideias. Então, eu acho que a gente tem cumprido isso daí, né? A gente nota, por exemplo, na repercussão no acompanhamento, né, dos enactors que saem do time, né, aqueles que ainda trabalham com mentorias, porque o nosso time, por exemplo, né, já teve o aluno destaque nacional também, né? Então, e nós temos também dentro da Inactus uma universidade agora, né, que ajuda a aperfeiçoar ali determinadas expertises que eles precisam, além de todo o acompanhamento que a gente tem da rede mesmo, né, nas mentorias e tudo mais. Eu digo que é uma parceria extremamente gratificante para os alunos, né, e que tem uma repercussão muito grande na formação.
Qual que é a tua expectativa agora, Giovana? Tá já com esse pezinho, né, de a mais nesse avanço, mas quando a gente está falando, por exemplo, de um projeto como esse, que pode ter um impacto social muito grande e é uma solução criativa que vocês estão buscando aí para solucionar esse problema que vocês identificaram que existe, é real a gente pensar que isso pode, daqui a um tempo, estar no mercado, estar disponível? Qual é a ambição de vocês? Para ali, de repente, ganhar um primeiro lugar, ou realmente vocês sonham em ver isso ganhando forma, ganhando mundo?
Não, com certeza. A Liga Jovem, eu acho que é o primeiro passo ali de muitos que a gente pretende dar. O nosso intuito é que o projeto Aster, ele se desenvolva aqui dentro da Inactus, então ele cresça, a gente se torne um modelo de negócio para posteriormente ele sair da Inactus e se tornar um negócio de impacto. Então, realmente, pensar no Aster impactando muitas vidas é a nossa meta, é o nosso sonho, e é o porquê que a gente está trabalhando e porquê que a gente vai lutar e realmente desenvolver esse projeto.
É isso, afinal vai ser em dezembro, lá no Pará, o Projeto Aster vai estar lá concorrendo, representando o nosso estado. E as equipes vencedoras vão ter direito, inclusive, a uma viagem internacional para um polo de inovação. Tem vários outros prêmios ali, notebook, celular, vale-compra, mas só de estar lá já é uma conquista e tanto, né?
Com certeza. Eu acho que a troca de experiências que a gente vai ter com os alunos que estão desenvolvendo outros projetos, mas principalmente as mentorias, porque na Liga Jovem, depois de todas as apresentações, a gente recebe um feedback. Inclusive, na etapa estadual, a gente teve a oportunidade de 10 minutos de uma troca com um dos profissionais que estavam avaliando, e essa troca foi muito rica. Eles abrem os nossos olhos para novas oportunidades que às vezes a gente que está assim não consegue ver. Então esse olhar externo, esse olhar de um profissional da área do empreendedorismo realmente auxilia muito a gente. Então ter essa oportunidade, mais do que ir lá e representar o estado, mas essa oportunidade de troca, de vivências que a gente vai ter, vai ser muito rico e com certeza vai agregar muito ao projeto.
Professora, para a gente encerrar, quem está ouvindo a gente agora e tem, de repente, aí uma outra demanda de algum projeto social, ou é empresário e quer entender melhor como é o funcionamento, já quer, de repente, pensar nisso para a própria empresa, ou é estudante e quer entender melhor também como é que eu faço parte disso, né? Como é que eu posso estar envolvido nesse ecossistema, que a gente pode contar ali, então, para fazer parte disso tudo e caminhar junto com vocês.
Olha, Brenda, obrigada pela oportunidade, né, de poder estar divulgando o time. E assim, nós temos processos seletivos para os alunos, né, que são da universidade, e aí ele é amplamente divulgado, porque também é preciso querer e ter um perfil, né, para poder fazer parte. Mas o mais importante também é a busca de parceiros, né? O nosso time tem buscado parceiros, não só para que a gente possa prospectar novos projetos, né, mas que também nos ajudem ou subsidiem, né, determinados projetos, porque é o mais difícil, né? Se bem que assim, a gente tem tido bastante sorte em função dos editais e tudo mais, mas eu acho que a cidade de Maringá merece, né, ter um pessoal que pense sobre isso, né? Nós estamos disponíveis ou através do meu e-mail, né, dentro da universidade, é lpcosta@uem.br, mas também nós temos o e-mail do projeto, né, que é projeto...
que é enactus@uem.br.
enactus@uem.br, e aí o pessoal pode, se tiver necessidades, porque a gente está sempre prospectando projetos, né, que sejam interessantes e que atendam aos propósitos, né, do time, então pode entrar em contato pelo e-mail, que o pessoal vai fazer ali uma conversa, né, para verificar, mas também quem quiser ajudar, né, a subsidiar, porque as próteses são caras, né, esse momento que nós estamos passando é um momento difícil, porque é um momento de fazer os protótipos, de ideação, é um momento de contratar pessoas para ajustar e tudo mais. Então, estamos à disposição. Vamos somar aí.
É isso. Então, se você ouviu, se interessou, quer fazer parte disso, né? Ou subsidiando, ou trazendo essas outras oportunidades, ou entendendo também como é que essa inovação pode estar presente dentro da sua empresa, se tornando um parceiro, entre em contato, que com certeza os frutos virão. A gente sabe o quanto é importante a gente pensar no impacto social para todos os negócios. Estamos aqui em uma cidade extremamente empreendedora e colaborativa, e a gente tem certeza que muita gente pode somar a esse projeto, e o projeto pode somar a muitos negócios também. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco.
Nós é que agradecemos, Brenda, pelo espaço, né, e pela divulgação do projeto, né? E é um orgulho poder estar contribuindo aqui com o nosso estado e principalmente com a nossa cidade nesse empreendimento aí.
Obrigada, Giovana.
Muito obrigada.
A gente conversou com a professora doutora Leila Pessoa da Costa e com a Giovana Godoy da Costa, que estão aqui representando essa equipe que vai representar o nosso estado, os estudantes da UEM que criaram essas próteses acessíveis e que vão representar então o Paraná nessa final do desafio Liga Jovem, promovido pelo SEBRAE, final marcada para dezembro lá no Pará.